Muito bom dia para você que acompanha a programação da tua Rádio Cacique e a reportagem esteve acompanhando na COLAF, na tarde desta terça-feira, a etapa territorial Nordeste da terceira Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural, Sustentável e Solidário e também da terceira Conferência Estadual, que reúne representantes do campo para discutir diretrizes do desenvolvimento rural no estado. Esteve presente no evento também Vinícius Pascotto, que é o superintendente adjunto do MDA. Superintendente, muito bom dia, seja bem-vindo à programação da tua Rádio Cacique, tudo bem?
Bom dia, obrigado, nós que agradecemos, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. Então, essa conferência, nós estamos num processo de acúmulo, né? Chamam-se etapas preparatórias. Para você ter uma ideia, a gente está realizando a 15ª conferência aqui no estado. Nesse processo, nós já envolvemos mais de 1.050 pessoas, e a gente está propondo com essas conferências ouvir as vozes do território, as pessoas que trabalham, as representações, as lideranças, as instituições dos 18 territórios que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, né, dentro de um processo que nós também estamos retomando, que é a política territorial. Né? Então nós estamos promovendo essas conferências territoriais hoje com muita satisfação, estamos aqui na COLAF, que nos cedeu o espaço, já temos aqui uma boa turma para nós promover esse debate, inclusive temos a presença do prefeito municipal e várias outras lideranças aqui, e nós vamos ouvir as propostas dentro de um tema mais amplo que nós estamos trazendo, que é o lema da conferência, digamos assim, é o norte, ou como nós somos aqui do sul, é o sul que nós buscamos, né? Vamos colocar dessa forma assim também, que é o lema da conferência, é Brasil Rural, Raiz de Vida, Fonte de Bem Viver. Nós queremos um rural que inclua as pessoas, que as atividades apontem, né, para uma diversificação das produções, uma muita produção de alimento saudável, com gente vivendo no meio rural. A gente quer um rural onde as pessoas possam se sentir cada vez melhor, com qualidade de vida, com renda, né, e contribuindo para o desenvolvimento da sociedade como um todo.
O que representa este evento?
Esse evento, para nós, é um marco, né? A gente pretende hoje aqui, além de ouvir as comunidades, a gente pretende dar o primeiro passo na retomada da política territorial, que é instituir, né, nos passos seguintes, instituir um conselho de desenvolvimento, onde possa ser um conselho que vai debater as demandas da região, do território, para a agricultura familiar. O MDA é o órgão do governo federal responsável pelas políticas públicas para a agricultura familiar. Então, esse momento representa uma retomada da política territorial, na qual a gente, através dos conselhos, das pessoas que estão nos territórios, possam nos ajudar a melhor implementar as políticas que existem, mas também possam eles próprios elaborar suas demandas na forma de planos e projetos que a gente vai buscar, sempre vai tentar buscar recursos para viabilizá-los.
Passando pelas cidades da região, enfim, no trabalho, se envolvendo, quais são as principais demandas que vocês estão recebendo dos produtores?
Certo. Temos aqui, né, uma demanda muito forte, e o pessoal, por exemplo, que trabalha com trigo está sentindo isso na pele nesse momento, né, de políticas públicas mais estáveis que deem uma garantia de preços mínimos, né, e que o produto, o produtor possa ter a certeza em que plantando ele vai ter capacidade de pagar os seus financiamentos e ter uma renda digna, né, de sobrevivência. Esse é um ponto que tem surgido muito, né, e ele é um ponto também muito influenciado, né, que está, digamos assim, permeado por uma questão que todos nós estamos vivendo, que é as incertezas frente às mudanças climáticas, né. Hoje está cada vez... A agricultura sempre foi uma atividade de risco, né, mas isso, no momento atual, tem se mostrado cada vez mais intenso ainda, né? Então, essa talvez, na minha percepção, seja uma grande preocupação que está na cabeça dos nossos produtores, dos nossos agricultores aqui, né? Como é que a gente vai enfrentar essas mudanças climáticas de uma forma que a gente tenha uma agricultura resiliente, que consiga produzir dessa forma e que a gente, obviamente, que é o que se busca, né, tenha uma garantia de renda nas atividades agrícolas que permita uma boa qualidade de vida, né?
Que tipo de contribuição o MDA espera extrair das discussões territoriais?
Nós temos 5 eixos dos quais a gente pede, né, para os participantes das conferências elaborarem suas propostas, né? Não vou descrever, discorrer sobre todos eles aqui, mas a gente gostaria de contribuições no sentido de justamente isso que nós estávamos falando agora há pouco, né? Propostas para que a agricultura familiar nossa se adapte a esse contexto de mudanças climáticas, que o governo tem que fazer para apoiar nesse sentido? Quais são as políticas públicas que os agricultores entendem que sejam necessárias para que a agricultura enfrente esse período de mudanças climáticas e consiga, né, se manter como uma base produtiva, a agricultura familiar, né, como uma base produtiva e ativa no campo, né? As propostas na linha da sucessão rural e da permanência do jovem no campo, esse é um outro eixo muito importante, né?
Como fazer para que o jovem permaneça no campo, tenha essa continuidade do trabalho em família?
Essa questão passa muito hoje em dia por nós termos um rural que ofereça uma boa qualidade de vida, né? O jovem, ele quer, para ficar no campo, ele quer ter renda, obviamente, né? Isso todos buscam como estabilidade para nossas vidas, né? Mas além da renda, o jovem quer ter um rural que tenha qualidade de vida, que tenha acesso a serviços de saúde, serviços de educação, de cultura, de lazer, né? Então passa por uma discussão um pouco mais ampla do desenvolvimento regional, pensando o rural também como um espaço bom de viver, com todos esses serviços, mas passa também por algumas políticas públicas que nós temos o que dizer, né? Porque estamos com um programa muito forte, tá? Até aproveito a oportunidade para divulgar esse programa, que é o Programa Nacional de Crédito Fundiário, no qual a gente adaptou ele, né, com uma linha de crédito muito interessante, muito favorecida para que a juventude possa comprar o imóvel rural, né, que ela pretende fazer a sucessão familiar. E essa compra, ela pode ser feita, inclusive, dentro da família, né? Hoje a legislação permite que, desde que haja concordância de todos os herdeiros, você possa fazer a venda de pai ou mãe para filho ou filha, sendo esse filho, com a concordância dos demais, aquele que vai continuar na sucessão da atividade. Essa linha hoje oferece um recurso de até R$293 mil, ela é corrigida anualmente, então agora em 2026 já deve ultrapassar os 300 mil, para adquirir uma propriedade, o jovem adquirir a sua propriedade, passar ele então a fazer a sucessão rural, e esse recurso ele vai ter 25 anos para pagar, com 3 anos de carência, um juro, veja bem, um juro de 0,5% ao ano, veja que a taxa média de juros do mercado está em 15%, né? Então é um programa muito subsidiado, e ainda ele tem um desconto de 40% na parcela anual, se ele mantiver os pagamentos, esse pagamento anual em dia. Então é uma condição muito estimuladora para que o jovem que quer continuar na agricultura, ele consiga um recurso para adquirir sua área.
Sobre essa plenária que foi realizada em Lagoa Vermelha, daqui para frente, quais os próximos passos?
Ótimo, excelente pergunta, te agradeço. A gente aqui vai tirar um conjunto de propostas, né? Propostas que vão ser dos representantes que aqui estão, do público que aqui estão. E essas propostas irão para a nossa etapa da conferência estadual. Não apenas as propostas, hoje nós elegeremos alguns delegados da região que se farão presentes, né? Terão suas despesas custeadas para se fazerem presentes na conferência estadual que ocorre no dia 17 de dezembro. E nesse mesmo sentido, na conferência estadual vai haver uma grande discussão, uma lapidação, agregando alguns pontos, né, discutindo, priorizando, para que o Rio Grande do Sul, então, leve a sua delegação, né? Então, na conferência estadual, você tira a delegação para a conferência nacional, que está prevista para a última semana de março.
E qual recado o senhor gostaria de deixar para os agricultores e agricultoras da região que acompanham esse processo?
O recado que a gente... O Ministério do Desenvolvimento Agrário retornou em 2023. Nós tivemos um trabalho muito duro de reconstruir algumas políticas que estavam um pouco abandonadas, digamos assim, como a questão do Plano Safra da Agricultura Familiar, do Programa de Aquisição de Alimentos e do próprio Programa Nacional de Crédito Fundiário, que eu falei um pouco aqui sobre a linha da juventude. Vencida essa etapa de reconstrução, nós estamos agora olhando para o futuro. E essa conferência aqui é simbólica nesse sentido. A gente está consultando as comunidades para que a gente consiga formular melhores políticas e políticas mais adaptadas à realidade que vivemos hoje. E, ao mesmo tempo, estamos tentando estimular que esses debates voltem a ocorrer nos territórios, né? Então, é por isso que hoje aqui a gente, além de tirar propostas para o futuro e delegados, a gente quer reiniciar a proposta de instituir um Conselho de Desenvolvimento Territorial para que esses debates também passem a ocorrer no território e a gente possa estar em permanente contato com os conselheiros, com as representações, para ir executando da melhor forma e aprimorando nossas políticas públicas.
Vinícius, obrigado pela participação. Os microfones da tua Rádio Cacique sempre à disposição.
Eu que agradeço a Rádio Cacique, agradeço a atenção de vocês, a nossa entrevista aqui, um bom dia para todos. Muito obrigado pela oportunidade.
Então, a participação de Vinícius Pascotto, superintendente adjunto do MDA.